Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Outsiders, 8 CEOs Nada Convencionais e Seus Planos Radicalmente Racionais para o Sucesso, de William N. Thorndike. É um livro de negócios e administração que investiga por que alguns CEOs geraram retornos extraordinários para seus acionistas ao agir fora dos padrões mais aceitos da gestão corporativa, em vez de tratar a liderança como carisma, visibilidade pública ou domínio operacional amplo. A obra concentra-se em uma competência mais específica e frequentemente negligenciada, a alocação de capital. A partir de 8 estudos de caso, o autor mostra como líderes independentes, analíticos e disciplinados usaram recompra de ações, aquisições, dividendos, endividamento e reinvestimento interno de forma criteriosa para ampliar o valor por ação no longo prazo. O livro combina análise empresarial, história corporativa e raciocínio financeiro para oferecer uma visão concreta do que separa um gestor comum de um CEO realmente eficaz. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a alocação de capital como função central do CEO. O eixo mais importante do livro é a ideia de que o trabalho decisivo de um CEO não é apenas operar a empresa, mas decidir como o capital deve ser usado para gerar o maior retorno possível. Thorndike argumenta que muitos executivos chegam ao cargo por excelência em áreas como vendas, produção ou engenharia, mas não foram treinados para pensar como investidores. Os CEOs outsiders estudados no livro tratam cada decisão financeira como uma escolha entre alternativas mensuráveis e expandir internamente, comprar outra companhia, recomprar ações, pagar dividendos ou preservar caixa para oportunidades futuras. O foco não está em crescimento bruto, mas em valor por ação e retorno de longo prazo. Essa visão muda o critério de avaliação da liderança, porque desloca a atenção de métricas de aparência como faturamento ou tamanho da empresa para a qualidade do uso do capital. O livro insiste que a disciplina nessa área pode produzir resultados superiores mesmo em setores maduros e competitivos. Em segundo lugar, por que os CEOs outsiders rejeitam convenções e modismos de gestão? Um traço recorrente entre os executivos analisados é a independência intelectual. Eles não dependiam da opinião de Wall Street, evitavam modismos de administração e desconfiavam de soluções padronizadas vendidas como fórmulas universais de sucesso. Thorndike descreve esses líderes como pessoas práticas, frugais, humildes e analíticas, mais interessadas em números do que em imagem pública. Em vez de buscar reconhecimento em revistas de negócios ou em discursos inspiradores, preferiam trabalhar com poucas camadas de gestão e manter estruturas simples. O valor dessa postura está no fato de que ela reduz ruído decisório, menos preocupação com reputação e mais atenção ao que realmente cria valor econômico. O livro mostra que a ausência de carisma convencional não foi uma fraqueza, mas uma vantagem, porque permitiu decisões menos emotivas e menos sujeitas a pressões externas. A tese implícita é que a racionalidade consistente e não a performance pública é o que sustenta grandes resultados empresariais. Em terceiro lugar, descentralização operacional com controle rígido do capital. Outro ponto crucial é a separação entre gestão operacional e alocação de capital. Os outsiders costumavam descentralizar amplamente a rotina do negócio, delegando decisões táticas para equipes locais e permitindo que as unidades operassem com autonomia. Ao mesmo tempo, mantinham controle firme sobre as decisões financeiras mais importantes. Essa combinação parece paradoxal, mas é uma das lições mais fortes do livro. É possível liberar a operação para ganhar agilidade sem abrir mão do comando sobre o uso estratégico dos recursos. Thorndike mostra que bons CEOs não precisam microgerenciar tudo, precisam definir onde seu julgamento é realmente insubstituível. Na prática, isso significa confiar na execução diária, mas concentrar a atenção em compras, recompras, endividamento e reinvestimento. Essa arquitetura organizacional favorece responsabilidade local e, ao mesmo tempo, evita que a empresa desperdice capital em projetos pouco rentáveis. O livro sustenta que a disciplina na alocação é mais importante do que a centralização administrativa em si. Em quarto lugar, estudos de caso que ligam disciplina financeira e retornos excepcionais. O livro ganha força ao usar casos concretos de 8 empresas e seus líderes para demonstrar que a tese não é abstrata. Entre os exemplos mais conhecidos estão Warren Buffett na Berkshire Hathaway, Henry Singleton na Teledyne, Tom Murphy na Capital Cities, Katharine Graham no Washington Post e John Malone na TCI. Embora atuassem em setores distintos, esses executivos compartilhavam padrões semelhantes foco em caixa. Aversão a desperdício, disposição para usar recompra de ações quando fazia sentido e seletividade extrema em aquisições. Thorndike usa esses casos para mostrar que a excelência em alocação de capital não depende de um setor específico nem de um estilo pessoal único. O aspecto analítico do livro está em comparar escolhas e resultados, evidenciando que decisões aparentemente discretas, como não pagar dividendos ou comprar ações próprias no momento certo, podem alterar drasticamente a criação de valor ao longo de décadas. Assim, os estudos de caso funcionam como evidência histórica de uma tese financeira, e não apenas como retratos biográficos de executivos famosos. Por último, o foco em valor de longo prazo em vez de lucros reportados, Thorndike questiona a obsessão por resultados trimestrais e por lucros contábeis isolados, que muitas vezes distorcem a percepção sobre a qualidade de uma empresa. Os outsiders priorizam fluxo de caixa e valor intrínseco por ação porque entendem que lucro reportado pode ser influenciado por convenções contábeis e nem sempre reflete a real. Capacidade de criação de riqueza. Isso os leva a tomar decisões menos espetaculares no curto prazo, mas mais robustas ao longo do tempo. O livro destaca que esse horizonte temporal mais longo permite suportar períodos de inatividade aparente, esperar oportunidades de preço favorável e evitar investimentos feitos apenas para mostrar crescimento. Essa lógica é particularmente útil para investidores e gestores que precisam distinguir desempenho real de narrativa corporativa. A obra também sugere que a paciência é uma vantagem competitiva quando combinada com análise rigorosa, pois protege a empresa contra excesso de expansão, aquisições ruins e uso ineficiente do caixa. O resultado é uma visão de administração voltada para compounding e não para performance cosmética. Em conclusão, Outsiders é especialmente indicado para executivos, conselheiros, empreendedores, investidores e leitores interessados em finanças corporativas que desejam entender o que realmente diferencia uma boa liderança de uma liderança extraordinária. Seu valor está menos em oferecer conselhos genéricos e mais em mostrar, com base em casos reais, como decisões de capital moldam o destino de uma empresa no longo prazo. Para quem ocupa a posição de comando, o livro ajuda a repensar prioridades em vez de confundir atividade com criação de valor. Ele mostra a importância de escolher bem onde investir, o que comprar, quando recomprar ações e quando simplesmente preservar recursos. Para investidores, a obra funciona como um guia para avaliar gestores com mais precisão, olhando além de narrativas e métricas superficiais. O que o distingue de muitos livros de negócios é a combinação rara de rigor analítico, evidência histórica e foco em uma habilidade específica, a alocação de capital, tratada como a competência mais decisiva do CEO. É um livro menos sobre carisma e mais sobre julgamento. Se você quiser apoiar William N. Thorndike, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!